Vamos olhar para a história, principalmente para a história destas jornadas de final de campeonato. Recebemos agora nesta emissão Rui Miguel Tovar, jornalista, cronista do Observador. Dispensa apresentações, é uma enciclopédia do futebol. Boa tarde, Rui Miguel Tovar. Vamos olhar aqui para a história da final destas finais de campeonato, destas últimas jornadas. Hoje há pouco interesse na luta pela liderança, mas nem sempre foi assim, nem sempre foi assim na liderança, nem nas outras posições em discussão, como subidas e acessos à Europa.
Olá, muito boa tarde. Boa tarde, toda a razão. Rui. Obrigado pela apresentação. Toda a razão, de facto, é um campeonato esquisito, porque quando acabou, quando houve a paragem em março, pensava-se noutro desenho, que não este, e o desenho era que o Benfica ia ser campeão, tal era o avanço, e iria ser decidido um pouco mais tarde. O Porto acelerou e conseguiu recuperar o título a duas jornadas do fim, no tal clássico com o Sporting, e tornou o campeonato ainda mais atípico, porque, de facto, quando a última jornada não diz nada no qual a luta do título diz respeito, diminui bastante o interesse. Claro que o quinto lugar entre Rio Ave e Famalicão é interessante. Também amanhã vamos ver quem desce para acompanhar o Aves. Isso é interessante, mas o campeão é o que queremos, e há muitos exemplos. Eu penso que, assim, o campeonato mais palpitante dos últimos anos foi aquele 2015-2016, quando o Jesus estava no Sporting e o Rio Vitória no Benfica.
Até à última.
E, de facto, até à última.
Depois duas equipas a bater, inclusive, o recorde de pontos do campeonato, certo?
Sim, claro. E repara, desde que o Mitroglou marcou em Alvalade, foram 8 vitórias seguidas, tanto para Benfica como para o Sporting. Portanto, foi um final de cortar a respiração, porque normalmente as equipas tropeçam, empatam aqui, empatam ali. Não, Benfica e Sporting cumpriram sempre, e foi um photo finish fantástico. Saiu a sorte grande ao Benfica, com o tal gol de Mitroglou, mas houve muitos mais gols, aquele do Jonas aos 90 mais 3 no Bessa,
e também a história do folhanço de Brian Ruiz, que é apontado muitas vezes também como a chave do campeonato.
Sim, é verdade. Pá, mas é assim, quando o Benfica é campeão, temos que dar temos que pôr uma cara, não é? E a cara tem que ser do Benfica, não pode ser do Brian Ruiz, coitado. senão também é diminuir o campeão.
Sim.
E foi um bravo campeão, diga-se. E depois, claro, que há outros campeonatos, por exemplo, 85-86, estou-me a lembrar, o Benfica estava para ser campeão. Na penúltima jornada recebeu ao Sporting. Sporting, estamos a falar de 86. O Sporting não ganhava na Luz desde de 65.
Portanto,
há 21 anos.
Mais um derby na última jornada.
Neste caso foi penúltima. Foi penúltima jornada. E o Sporting cometeu a proeza, com gols de Morata e Manuel Fernandes a abrir, de ganhar por 2-1 na Luz. E o Porto, ao ganhar em Setúbal 1-0, gol do Futre, passou para a frente com uma jornada por realizar. E esse ano, para mim, é um ano especial, porque primeiro que o Sporting ganha na Luz ao fim de 21 anos, diz tudo sobre a supremacia de Benfica nos anos 70 e 80, sobre o Sporting, claro. E depois, porque o Porto é campeão na última jornada, porque ganha 4-2 ao Covilhã, já despromovido, e no ano seguinte o Porto é campeão europeu. Portanto, se não fosse esse jogo, se não fosse essa vitória do Sporting na Luz, se calhar não havia Arthur Jorge, não havia Madjer, não havia Juari. Isto dá que pensar sobre as reviravoltas que acontecem. Já agora, nesse ano, o Porto estava a perder ao intervalo em casa com o Covilhã. Portanto, havia muito suspense.
E mudou muito nessas duas últimas jornadas.
Sim, completamente. Para mim é um caso sensacional, essa época 85-86. E depois há outras épocas, sobretudo no tal ano do Inocêncio Calabote, nos anos 50, que é famoso. O Porto foi jogar a Torres Vedras, o Benfica recebeu o CUF, as duas equipas estavam a lutar pelo título, e foi por uma questão de golos, e o Porto foi campeão por um golo. E foi por um golo numa situação muito especial, porque aos 88 minutos o Porto ganhava 1-0 em Torres Vedras, no campo das Covas ainda, não era o Manuel Marques como é agora. Sim. E o Benfica goleava a CUF por 6-1, e o Benfica era campeão por um golo. Eis que, de facto, o Porto marcou dois golos na parte final, passou para 3-0, e o Benfica ficou-se pelo 7-1 e ficou a um golo de ser campeão. Portanto, esse lado também é histórico e quando eu disse, e no senso que ele vota, é que ele foi o árbitro do Benfica-CUF, e esse Benfica-CUF foi muito estranho porque prolongou-se por demasiado tempo. E
o à
espera do tal gol, não é? Aliás, o guarda-redes da CUF na segunda parte foi substituído. Portanto, há aqui uma série de tramoias, como há agora. Isto não é isto da malandragem.
Sempre fez parte.
Para dizer outra coisa pior, sempre fez parte. E aliás, o treinador do Torriense foi designado. O treinador era uma figura do Torriense, sim senhor, mas quem o ajudou nessa última jornada foi uma figura de toda a história do Benfica, que era um Alfredo Valadas, que tinha sido jogador, e que o Benfica colocou lá no banco do Torriense para fazer uma certa pressão. Não conseguiu, o Porto ganhou 3-0. Foi campeão nacional e o Benfica teve que se contentar com o segundo lugar e o Inocêncio Calabote foi provada a sua culpa, digamos assim, por ter estendido o seu tempo e nunca mais apitou. E, portanto, são estas histórias que, de facto,
finais de campeonato bem mais interessantes a nível de liderança do que esta que temos neste campeonato. O campeonato ficou decidido já há duas jornadas com o Porto campeão. Rui Miguel Tovar aqui, muito obrigado com várias histórias de finais de campeonato. Um bom acompanhamento também destes dois jogos. Um abraço, Rui Miguel Tovar. Estivemos a olhar ficámos a olhar para a história das finais de campeonatos neste campeonato português que hoje chega ao fim de 34 jogos. Jornadas, este campeonato com destaque por ser um campeonato atípico, sem adeptos nesta parte final.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.